Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7 horas 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta terça-feira, 11 de fevereiro de 2020. Mesa de áudio, Fábio Luiz, como também na Central Técnica, Fábio Luiz. Assistente de produção, Glória Ferreira. Times do Campeonato Mineiro seguem cheios de problemas. Flamengo tem semifinais do Carioca e Copa dos Campeões pela frente. Brasileiro de futebol feminino começa com chuva de gols. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Campeonato Mineiro.
Com Bruno Mendes fazendo um giro pelo Campeonato Mineiro.
A instabilidade segue rondando os times de Minas, mesmo que no início de temporada. O Atlético Mineiro, apesar de ainda não ter perdido e ser o líder do estadual, torcedor atleticano ainda vê com muita desconfiança o trabalho do técnico Rafael Dudamel. O América também ainda não sabe o que é derrota em 2020, mas o técnico Lisca chegou há pouco tempo e ainda está conhecendo o grupo do Coelhão. No Cruzeiro, que tenta resolver os problemas externos e internos, técnico Adilson Batista afirma que a Raposa ainda vai crescer na temporada.
Olha, eu não tenho vocação para ser político, mas gostaria que os dois subissem. Eu, de coração. Eu trabalhei lá, tenho respeito, somente a Marcos Salum. Fui bem acolhido lá. Seria importante para o estado de Minas Gerais os dois estarem na Série A em 2021. Isso é o que eu tenho a dizer. E nós estamos num crescimento. Lá existe um trabalho, teve a troca do treinador, mas existe um trabalho de um ano lá com o Felipe, né? Que por pouco não conseguiu acesso no ano passado. Nós vamos crescer, pode ter certeza.
Cruzeiro e América terão a semana cheia para trabalhar. Já o Galo volta a campo na quarta-feira pela Copa do Brasil. Um empate diante do Campinense na Paraíba coloca o time de Dudamel na segunda fase da competição. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Copa do Brasil.
O Vasco da Gama estreia na Copa do Brasil jogando pelo empate. Rodrigo Ricardo.
O próximo desafio do Vasco acontece em Teresina, diante do Altos do Piauí. O jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil vai ser nesta quarta-feira no estádio Albertão. A equipe carioca joga pelo empate para avançar na competição e ainda não vai contar com o volante colombiano Fred Guarín.
O Guarín vai fazer essa semana agora que começa, ele vai fazer uma pré-temporada. Vai trabalhar aqui, nós viajamos amanhã, só voltamos quinta. Ele vai ficar entregue ao departamento físico e fisiológico. Trabalha bem. Chegou bem melhor do que chegou na vez passada. Isso é que o pessoal do clube passa. E todo mundo fala da qualidade dele, né? Eu já vi em televisão, mas vi alguns anos atrás. Mas é um jogador com certeza que vai agregar a qualidade.
O Vasco deve ser o mesmo que venceu a Portuguesa por 3-2 no último domingo. A única mudança é o retorno de Thales Magno ao ataque, no lugar de Vinícius. A equipe cruzmaltina enfrenta o Altos pela primeira vez na história. Contra outros clubes do Piauí, o Vasco detém 12 vitórias e 2 empates em 14 partidas. A última vez aconteceu em 2009, também pela Copa do Brasil, quando o time de São Januário goleou o Flamengo do Piauí por 4-1. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Futebol feminino.
Com muitos gols, estreou no último final de semana o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Avaí Kinderman goleou Vitória por 7-0. Ferroviária venceu o Audax São Paulo por 4-0, assim como o Santos derrotou o Flamengo também por 4-0. Já o Iranduba derrotou a Ponte Preta por 5-0. Saem na frente no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino as equipes do Avaí, Iranduba, Ferroviária, Santos, Corinthians, Internacional, Grêmio e Cruzeiro. A segunda rodada acontece nesta quarta e quinta-feira.
Atletismo.
Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-20 será em Cuiabá. Daiana Vitor tem as informações.
Cerca de 900 atletas e 120 árbitros devem participar do Campeonato Brasileiro de Atletismo Sub-20, que será realizado em Cuiabá entre os dias 14 e 16 de junho. A competição vai acontecer no Centro Oficial de Treinamento da Universidade Federal de Mato Grosso e será uma classificatória para o Mundial de Atletismo. O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Varlindo Carneiro, garante que o estado foi escolhido para sediar a competição por seguir padrões internacionais do esporte.
O estado do Mato Grosso, ele atendeu todas as exigências de um caderno de encargos que tem para realizar os campeonatos brasileiros, que é um padrão A, é um padrão internacional. Então nós temos que ter muito cuidado. Então o Mato Grosso está de parabéns, certo? Vai capacitar a arbitragem, certo? Vai aprender a lidar com grandes eventos, logicamente do esporte, e um evento de atletismo que é muito difícil de ser realizado.
O secretário adjunto de esportes de Mato Grosso, Jefferson Neves, destaca que a competição vai beneficiar vários setores do estado.
E com toda certeza, né? Só para a economia do nosso estado, a gente vai ter aí mais de 1.500 pessoas na rede hoteleira, consumindo nos restaurantes e além de todos os resultados e toda a visibilidade que o nosso estado vai ter, porque essa é a segunda competição mais importante do atletismo nacional.
Em 2019, a delegação de atletismo de Mato Grosso ficou em segundo lugar no Festival Bragança Paulista de Atletismo. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
Flamengo tem dois importantes compromissos pela frente. Rodrigo Ricardo com as informações.
Para variar, o Flamengo vai contar com a força das arquibancadas no clássico contra o Fluminense pelas semifinais da Taça Guanabara. Em poucas horas, os rubro-negros compraram todos os ingressos do setor norte do Maracanã. Agora só há lugar para os flamenguistas nas áreas de torcida mista. No último sábado, na vitória de 2-0 sobre o Madureira, com mais de 64 mil pessoas no Maracanã, o rubro-negro cravou o maior público do futebol brasileiro este ano. O jogo marcou um ano da tragédia do Ninho do Urubu. Em entrevista ao programa No Mundo da Bola, da TV Brasil, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, comentou sobre a vontade do Flamengo em indenizar todas as famílias.
O Flamengo quer e o Flamengo está disposto a resolver isso. Se o que você está falando é resolver economicamente a relação com as famílias, o Flamengo quer, mas o Flamengo não pode, na minha percepção, aceitar qualquer pedido absurdo de valor que venha a ser feito para o Flamengo. Esse é o ponto.
Mas seria o grande campeonato que o Flamengo conquistaria nesse ano de 2020.
Concordo com você. Seria excelente se a gente conseguisse chegar a um acordo.
Dentro de campo, Rodrigo Caio voltou a treinar com bola nesta última segunda. O zagueiro não deve jogar contra o Flu, mas pode reaparecer no time titular domingo, contra o Atlético Paranaense, pela final da Supercopa do Brasil. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Campeonato Gaúcho.
Bruno Mendes destaca o Campeonato Gaúcho.
Estão definidas as semifinais do primeiro turno do Campeonato Gaúcho 2020. Primeiro colocado do Grupo B, o Caxias vai encarar o Ipiranga de Erechim. Segundo colocado no Grupo A, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. Na outra semifinal, teremos nada mais, nada menos que um suculento Grenal no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, mostrou não se importar com o fato de pegar o Colorado de cara e não na final do turno.
Qual é o problema do Grenal? O Grenal. Já tive milhões de Grenais, não vai ser o último, nem o primeiro. Né? Então, meu time está preparado para enfrentar qualquer adversário. Hoje, infelizmente, nós tivemos muito abaixo do que a gente costuma jogar. E não adianta a gente ficar dando a desculpa do calor, a gente ficar falando do campo. É lógico que o campo prejudica, principalmente da maneira que o Grêmio joga, mas não é desculpa o suficiente, não. Nós tínhamos uma vantagem praticamente de jogarmos quase que em Porto Alegre, em frente à nossa torcida. O empate já servia para a gente poder fazer a semifinal em casa. Não deu trabalhar durante a semana agora e pensar no próximo Grenal.
A Federação Gaúcha de Futebol ainda vai definir datas e horários das partidas. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Fique por dentro.
Alessandra Lago com um especial sobre sedentarismo, ansiedade e atividade física.
Há alguns anos, Tomás certamente não se imaginaria treinando para participar pela quarta vez de uma meia-maratona. Ele tinha 60 anos quando decidiu romper com um ritmo de estresse que causou muitos problemas de saúde a ele. Hoje, ele precisa tomar muito menos remédio. Antes, eram 22 comprimidos por dia. Atualmente, são 2.
Além de todos os meus problemas, eu tive até síndrome do pânico, que foi solucionada, evidentemente, com terapia, mas também chegou o ponto que o meu psiquiatra falou: vai correr, ativa, corre mais, porque isso vai ajudar. E ajudou.
Os exercícios físicos previnem e combatem vários tipos de doença, do colesterol alto aos distúrbios mentais.
Quando a gente pratica atividade física, a gente melhora uma coisa chamada capacidade aeróbica. Por quê? Quanto melhor a sua capacidade aeróbica, menor a sua chance de morrer. Causas cardíacas, câncer, que muitas das vezes não se fala sobre isso, doenças reumatológicas. Então, muitas e muitas doenças têm seu prognóstico melhorado quando o indivíduo, né, o paciente, faz atividade física.
Os distúrbios relacionados à ansiedade afetam 9,3% da população brasileira. É o equivalente a mais de 18 milhões de pessoas. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. Nas Américas, o Brasil é o segundo no ranking dos países com o maior número de casos. Em primeiro está os Estados Unidos e em terceiro, Cuba. O exercício físico libera neurotransmissores como a serotonina e a endorfina, que têm impacto no humor. Esses hormônios são importantes para trazer a sensação de bem-estar.
A atividade física, ela regula o sono, ela fortalece o sistema imunológico. O ideal é que a pessoa busque a atividade física como algo, um suporte mesmo, para enfrentar a questão da ansiedade.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Os 16º Jogos Olímpicos de Melbourne foram marcados por duas situações inéditas, que viriam a se repetir em outras edições olímpicas. A primeira delas foi o boicote promovido por alguns países, movidos por motivos políticos. A China comunista e o Egito exigiram que o Comitê Olímpico Internacional impedisse as participações de Taiwan, que também se apresentava como China, e de Israel. Como o COI recusou o pedido, chineses e egípcios não foram à Austrália. A outra situação fez com que a Olimpíada fosse disputada em 2 países. Uma febre equina assolava o mundo e os australianos impuseram uma quarentena de 6 meses para os cavalos entrarem no país. O jeito foi organizar as competições de hipismo na Suécia.
Aconteceu no futebol.
O primeiro gol marcado na história das Copas do Mundo foi a autoria de Lucien Laurent, da França, no jogo de abertura da Copa de 1930, em Pocitos, no Uruguai. A França venceu o México por 4-1. Já o primeiro gol marcado pelo Brasil na competição foi de autoria de Preguinho, contra a Iugoslávia, também em 1930. Infelizmente, nós não ganhamos o jogo. Perdemos para os iugoslavos por 2-1. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
São 7h58 e meio, final do Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã às 7h45. Bom dia.
Bate-bola nacional.